Márcia de Oliveira.
Teixeira, isso. Eu vou começar a falar, porque aí, enfim, vai ajudando. Eu falo muito, tenho uma tendência, às vezes, a não conseguir controlar meu tempo. Uso várias estratégias, uma delas é tentar falar em pé, vamos ver se funciona. Mas qualquer coisa vocês cortam o som. Bom, meu nome é Márcia de Oliveira Teixeira, eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, para quem não me conhece, e faço, eu, na verdade, propus um aglomerado também do Eu Sozinha, mas acho que poderia estar em outros, e faço parte de um aglomerado transversal, talvez o aglomerado mais antigo do Nexo, da Torrede, que é o aglomerado das Márcias, né? Todos já perceberam que nós temos várias Márcias circulando pelo Nexo há algum tempo. Bom, na verdade eu fiquei um pouco indecisa sobre o que falar, e esses 2 dias, né, mudaram várias vezes o que eu queria dizer, mas de modo geral a proposta da minha apresentação, que eu espero ser bastante breve, era fazer trazer um painel das minhas atividades de pesquisa, minhas e de alguns outros pesquisadores que trabalham comigo e que não estão aqui hoje, nos últimos 6 ou 7 anos, né? Bom, era mais fácil se tivesse a apresentação, porque aí eu não precisava ficar falando. Mas, de maneira geral, essas pesquisas, que têm uma preocupação também muito muito recorrente de investigar as práticas de produção de conhecimento e as mudanças nessas práticas no interior da saúde, particularmente na biomedicina, elas partem de um ambiente, né? Nas telas estava o ambiente, mas eu vou falar de alguns parâmetros desse ambiente, que é exatamente a mudança ou a proposta de mudança de práticas de produção de conhecimento científico embutida nas leis mais recentes propostas tanto pelo governo federal como por algumas instituições que têm políticas próprias de C&T. A intenção de algumas dessas leis e seus dispositivos de que haja no Brasil, tal como ocorre em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, de diversificação de ambientes de pesquisa. Nós sabemos que isso não é exatamente o que ocorre, né? Nós entendemos que há, no interior da discussão das mudanças das práticas, de novas políticas, da adoção de redes, de plataformas, há, na verdade, uma disputa pela ordem, né? Ou pelo modo de se fazer adequadamente pesquisa, né? E uma outra questão bastante candente, principalmente na saúde, é a diversa é a convergência de tecnologias e disciplinas que produzem novas abordagens, novos objetos e que também trazem uma pressão pela disputa do como eu faço pesquisa na saúde, né? Então, esse ambiente, que é um ambiente às vezes tenso, nem sempre tenso, mas enfim, é um ambiente instigante, né? Levou a mim e ao meu grupo de pesquisa, né, uma série de temáticas, né? E essas temáticas, elas, de maneira geral, são perguntas, né? Onde nós questionamos se é possível globalizar padrões e estratégias. Eu vou ler aqui que é mais rápido. Se é possível globalizar padrões, estratégias e dispositivos de organização e processos de ciência, se é possível fazer. Tá, tudo bem, não tem importância. Então, eu não vou repetir o que já está aqui, né? A nossa discussão, na verdade, né, ao colocar a globalização, transposição, penetração e transformação, é exatamente questionar quais são as condições de possibilidade desses processos. Eu posso, de fato, globalizar, transpor, penetrar, transformar, né? Em que medida as dinâmicas locais, as histórias de algumas dessas instituições que têm aderido a essas políticas mais globais, elas interferem, elas produzem traições nesses processos sociais de globalização, transposição e penetração, né? E uma outra pergunta recorrente no grupo de pesquisa é se, de fato, esses processos são os mesmos que estão no lado de lá, do Atlântico, digamos assim. Né? É, essas temáticas, que na verdade eu diria que são preocupações, elas se traduzem em alguns temas que têm sido objeto dos trabalhos desse grupo nos últimos 6 ou 7 anos. Né? É, esse tema é a compreensão dos usos desses dispositivos, particularmente redes cooperativas e plataformas, que é algo que tem sido muito recorrente nas políticas de saúde para as instituições fazem pesquisa em saúde, evidentemente, né? É a análise da mudança do marco legal, principalmente no uso de animais de laboratório, mas também tivemos uma pesquisa incipiente, que acabou, por vários motivos, sendo abandonada com a questão da propriedade intelectual, né? E um outro projeto que o objetivo era analisar regimes locais de produção de ciência e aqui num diálogo, principalmente com a produção do professor Terry Shin, que é um pesquisador que tem uma série de aproximações, mas também uma série de divergências com algumas abordagens dos STS, né? E a nossa questão, mais uma vez, era exatamente duvidar, né, desses processos e, principalmente, da sua aderência para compreender determinadas situações que nós identificamos em instituições que fazem pesquisa na área de biomedicina. Né? A nossa questão sempre é salientar ou enxergar ou destacar as porosidades, os deslocamentos, as inadequações. Né? Caramba, sou péssima. Bom, nós, na verdade, esses projetos, muitos ainda estão em curso, né? Eu coloquei aqui, em lugar de falar de verdade de uma das nossas de conceitos, dos nossos diálogos mais teóricos, eu coloquei alguns consensos, né, que existem em usar mundos sociais da ciência para pensar esses submundos que se formam entre os pesquisadores que participam dessas redes, das plataformas. Né, a questão do lugar das disciplinas na construção de fronteiras, dos conhecimentos científicos, da forma como eles estão sendo transformados nesses processos históricos, e aí até repetindo um pouco a fala da Cláudia mais cedo, né, de como os próprios animais, os pesquisadores e as próprias disciplinas são construídos no interior desse processo, e trabalhando muito intensamente nos últimos anos com essa ideia de ecologia da produção de conhecimento, né. Acho que os nossos referenciais, alguns já foram citados aqui, né, como a própria Sheila Jazanov. Eu destacaria o John Law, que tem sido, digamos assim, um companheiro há algum tempo desses projetos. E eu destacaria também a contribuição de pesquisadores latino-americanos, o próprio professor Arrelano, que está aqui, a professora Hebe Vessuri, todo o grupo da Universidade de Quilmes, na Argentina, que eu acho que é uma leitura interessante, porque já é um primeiro exercício de aproximação de algumas questões STS pensada em outros ambientes socioculturais para os ambientes socioculturais latino-americanos. Então, acho que essa primeira tradução feita por esses pesquisadores tem sido companheiros importantes das nossas pesquisas. Eu já estou, acho que, encerrando. Eu queria destacar algo que desde ontem eu fiquei pensando, e hoje na fala da Cláudia, que eu achei muito interessante, eu pensei, não, vou falar um pouco sobre isso, encerrar minha fala com isso. Eu acho que a gente tem uma preocupação, todos nós e eu também, evidentemente, né, de usar esses conceitos STS. Eu acho que o STS, além, eu tenho dúvida se produz ou não teoria, se a tua rede é ou não é uma teoria, mas, de maneira geral, eu tenho certeza de que é um campo de produção de conhecimento que tem uma riqueza muito grande na produção de categorias que tem um amplíssimo potencial explicativo. Eu acho que esse encontro de 2 dias, aliás, comprova de alguma forma essa minha tese sobre o STS, né? Mas eu acho que, de maneira geral, a gente dá pouca atenção a uma dimensão do STS que, para mim, pessoalmente, e a fala da Cláudia me chamou atenção para isso, é muito importante, né? que é a produção de histórias, é o trabalho de investigação, né? É o trabalho de capturar a realidade, de descrevê-las, é o cuidado com as fontes. É um trabalho que é difícil nós amadurecermos a nossa capacidade de olhar para essa realidade, de olhar para as categorias, de construir categorias a partir dessas realidades. Mas eu acho que é importante a gente prestar atenção nisso, porque parece uma coisa boba, banal, mas é lembrar que nos STS, de modo geral, essas categorias que nós tentamos usar, eu pelo menos estou tentando, acho que ainda estou muito longe de conseguir fazer isso, elas vieram depois. Né? Elas não eram o início do processo. Ninguém foi para a realidade tentando ver redes, ninguém foi para a realidade tentando ver, sei lá, recalcitrâncias, como acabou de ser colocado aqui. Isso veio depois. Né? E acho que uma discussão, talvez até para os próximos atores, é a gente talvez discutir mais como é que nós produzimos o nosso conhecimento, né? O que vem antes da construção dessas categorias empíricas. Obrigada pela atenção e acho que no final do debate posso retornar algumas coisas.